Olá, artistas do Brasil! Com o final do ano chegando, é normal a gente querer fazer aquele balanço, né? O que deu certo esse ano? O que não deu certo? O que eu quero mudar para o ano que vem? Nesse momento, eu aposto que as palavras projeto e pessoal passaram na sua cabeça. A gente fica trabalhando o ano inteiro, e quando é que sobra tempo para a gente fazer arte para nós mesmos? Para a gente conversar sobre esse assunto, trouxemos ele, né? A máquina, o homem que tem 25 projetos na cabeça, Gustavo. Mais uma vez, bem-vindo à Sala 16.
Oi, gente, tudo bem? Tudo na paz? Tô aqui pra falar com vocês.
Dá aquela motivação boa de final de ano.
Motivar essa galera pra começar o ano de 2023 platinando na vida.
É isso aí. Podia ser esse o título do podcast. Como platinar o ano de 2023.
Exato. Começa fazendo 500 abdominais.
Cara, esse seu plano de virar o Jason Momoa tem que sair do papel um dia, entendeu? Não dá pra só ficar falando disso.
Um dia, né? Porra, você tô tem... melhorando, galera.
Eu acho que tá dando constância na academia, vai... Tá aumentando.
Uma constância de alguns meses já, uns 6 meses já.
Tá top. Orgulho da família. Mas antes da gente começar a gravar o podcast, eu tava fazendo roteiro, tava falando com o Gus, ele falou, tipo, putz, mas projeto pessoal? Não sou muito bom de fazer projeto pessoal, não. Eu não faço muitas coisas pra mim. Daí eu olhei pra ele e pensei, bicho... Se você não faz seus próprios projetos, quem é que faz, né? É que diferente de muitos artistas, eu acho que você se guia muito pelas suas ideias, sabe? Pelos seus projetos. Tipo, eu vejo você muito na produtora e né, sendo um dos diretores dentro da produtora e tudo mais, fazendo projetos para outras empresas para poder viabilizar os projetos autorais que você tem. Então, eu acho que você pode falar bastante sobre isso, assim, porque é uma coisa que realmente funciona como guia pra você na sua vida de artista.
Em que sentido?
É isso que eu acabei de te perguntar.
Não, mas falar em que sentido? Eu não entendi a pergunta.
No sentido de por que isso é tão importante pra você, assim.
Projeto autoral.
Porque muita gente pensa, tipo, ah, vou trabalhar com arte. E você poderia fazer isso, entende? Você poderia ter pensado, quando você era mais novo, vou trabalhar com arte, é isso que eu quero, eu curto 3D, eu curto filme de animação, vou trabalhar com isso. Mas você foi por uma via, digamos que é... Tem um poema famoso que se chama The Road Not Taken. Você foi pro The Road Not Taken, entendeu? Você foi pra um caminho que geralmente as pessoas... Não é o caminho que as pessoas pensam em ir. É um caminho mais longo e mais difícil, que é produzir os seus próprios projetos e não trabalhar em projetos de outras empresas, entende?
Então, é
sobre isso que eu quero que você fale um pouquinho. De onde veio isso?
Eu acho que isso é um bagulho de uma vontade de... Meio que já infantil minha, de criança mesmo, sabe?
Uhum.
Que eu tinha muita vontade de trampar com um cinema, assim, sabe? Desde muito novo, assim, sabe? Tipo, desde muito criança eu tenho essa ânsia dentro de mim, que é de, tipo, criar as paradas, sabe? Criar universos, criar mundos, contar história, sabe? Fazer paradas com os amigos, sabe? Tipo, porque eu nunca fui uma criança de muitas amizades... Então, umas prioridades pra mim é ter alguns amigos, tá dentro de uma das minhas listas. E sempre foi, tipo, fazer paradas com os meus amigos. Mas eu sempre tive um bagulho muito grande de querer contar história, sabe? Querer escrever. E, tipo, e eu não sou um escritor prolífico, mas eu queria contar minhas próprias histórias, sabe? Tipo, botando de escritor em escritor, minha irmã escreve centenas de vezes melhor que eu. Mas eu tenho
eu não escrevo, né?
Mas escreve, sim. Mas eu tenho... A real escritora da casa é minha irmã, sabe? Mas eu tenho uma ânsia muito grande pra contar história, pra desenvolver projetos, sabe? Tem um rolê, acho que dentro de mim, que eu acho que é o bagulho que meio que me move, que é, tipo, contar as paradas, contar a história, sabe? E dentro disso, muita coisa é muito pessoal, sabe? Tipo, acho que daí que nasce essa... ânsia, porque toda história que eu escrevo ou conto, tem um pouco de mim lá dentro, sabe? Tem um pouco da minha história, tem um pouco de um problema que eu tô querendo superar, ou de um mesmo trauma que eu tô querendo passar por ele, sabe?
Uhum.
De alguma
pensar
maneira, esse processo
sobre ele, de alguma forma.
Produzir paradas autorais é um processo de cura pra mim, sabe? É um bagulho que a cada filme que eu faço, a cada história que eu conto, Eu cresço mais como indivíduo, mas eu também curo um pedaço de mim que antes não estava curado, sabe? Então eu acho que histórias para mim são uma necessidade para viver, uma necessidade para me desenvolver, e uma é tipo o ar que eu respiro, sabe? Então, não teria um outro jeito, porque acho que o meu interior, ele meio que grita pra falar, assim, sabe? Tipo, grita pra falar sobre muitas coisas, grita pra se expressar sobre muitas coisas, sabe? Tipo, eu podia escolher outras coisas, mas acho que, no fim, não é sobre o que eu podia, é sobre o que eu preciso, sabe? E eu preciso contar histórias, eu preciso falar sobre essas coisas, eu preciso me expressar nesse meio. E é por isso que eu decidi, tipo, ser diretor, por isso que eu decidi ser um diretor-escritor que escreve as histórias. Algumas histórias eu escrevo junto com a Gabi, sabe? E eu acho que é daí, sabe? É de uma vontade muito genuína de contar essas histórias que nasce essa vontade de fazer projetos autorais. Porque, tipo, se não fosse uma parada meio que... Como eu posso dizer? Porque, tipo, você precisa ter uma vontade muito grande, mano, pra ir lá e fazer um filme inteiro.
É isso que eu ia falar, e acho que você pode elaborar melhor isso. Porque o que eu sinto, e acho que as pessoas estão ouvindo a gente agora, podem concordar ou discordar nos comentários a respeito, é que quem é artista tem uma ideia de projeto pessoal. Tem um quadrinho que quer fazer, tem uma imagem específica que quer criar, tem uma cena específica que gostaria de conseguir executar ou animar de alguma forma. Enfim, eu tenho realmente um projeto todo, como você tinha um filme de animação na sua cabeça que você queria fazer. Mas existe uma distância entre ter essa vontade, né, e conseguir executar. E eu acho que você é um excelente executor, assim. No sentido de que eu sinto que a maior parte dos artistas... É óbvio, sempre tem as exceções, mas eu sinto que a maior parte é muito bom de planejar e pensar e ter ideias, né? Tem essa criatividade muito naturalmente aflorada, assim, tipo, ter muitas ideias, muitas coisas que fazer, muitos projetos. Mas não necessariamente todas as pessoas são igualmente boas em botar isso pra fora, sabe? Tipo, não, vou executar, vou ir, vou fazer, vou tentar e tal. Que é uma coisa que eu vejo que pra você é meio quase que natural, assim, sabe? Não que seja fácil, mas você tem o ímpeto da execução, sabe? Tipo, foda-se que eu não sei fazer, eu vou lá e vou tentar fazer.
Eu acho que sim, mas...
Você pode continuar elaborando também o lance do você precisa ter muita vontade pra fazer uma parada.
Mas eu acho que sim, assim, eu sou uma pessoa que curte fazer, mas eu acho que, tipo, fazer um projeto... Sei lá, um curta-metragem, escrever um livro, sabe? Fazer um bagulho que seja pessoal é um... Não é só, tipo, sobre a vontade. É sobre passar por muitas coisas, assim, sabe? Sobre deixar se atravessar por muitas questões, assim, sabe? E eu acho que, tipo assim, é deixar se atravessar até pela possibilidade de não terminar, sabe? O rolê, sabe? Tipo, de não conseguir terminar a parada. Por isso que eu acho que é uma insistência muito grande. Porque, tipo, quando você vai fazer projetos desse tamanho, eles atravessam muito o escopo de uma pessoa só, sabe? Eles envolvem muitas pessoas, saca? Por isso que eu acho foda o bagulho do quadrinho. Porque é um cara lá desenhando e escrevendo, na grande maioria. Ou duas pessoas, uma escrevendo e outra desenhando. Saca? Quando você vai fazer um filme, um jogo... Sabe, eu trabalhar numa mídia um pouco maior... Isso já começa a envolver muita gente. Então, o esforço que você precisa botar... Pra, tipo, botar esse grupo de pessoas em unissino, sabe? Tipo, em... Numa consonância? Consonância?
É o que você quer falar, é uníssono.
É isso, sabe? Elas tocando no mesmo ritmo e funcionando na mesma sinergia é muito difícil. É quase como se a gente estivesse girando um milagre, sabe? Tipo, porque você tem que ser muito insistente, sabe? Você tem que acreditar muito que aquele processo vale a pena. E você tem que entender muito que o importante mesmo é o processo, sabe? É o dia a dia, porque esses projetos são tão grandes... São tão avassaladores que você não consegue ver um fim, saca? Tu só consegue ver o próximo dia. E é muito frustrante, porque você não... Você tem que encontrar um jeito de enganar sua mente, que se você fizer a parada por dias suficientes, uma hora tu vai chegar
uma
no fim.
Uma hora você vai chegar no fim.
Uma hora tu vai chegar no fim.
E você tem que curtir esse processo. Eu acho que é o que você falou, é fundamental, assim, porque... Eu sinto que eu fico focando bastante no momento de finalizar, sabe? Tipo, no que eu vou sentir quando acabar. Mas isso vai durar o quê, gente? Sei lá.
2 segundos.
2 minutos, sabe? Tipo, meia hora, se eu ficar muito feliz que acabou, assim, sabe? E aí acabou, sabe? Vai ser tipo uma gota numa piscina.
Exato.
É uma parte muito pequena do processo, a finalização da coisa, né? O momento que acaba. Ou mesmo o momento que você é reconhecido por aquilo, sabe? Gus ganhou, né, por causa da direção do Napo, alguns prêmios e tal. Beleza, vai lá, faz o prêmio, sabe? Tipo, vai na premiação, você recebe um troféuzinho. Às vezes você tem um discurso pra falar alguma coisa. Quanto tempo dura isso? 10 minutos.
É, exato. Sabe? Ah, você viaja pra outros países? Porra.
Tipo, do começo ao fim você demora 5 anos pra fazer o curta, mas é isso.
É. O momento de
finalização do reconhecimento dura 10 minutos, sabe?
É, ou o tempo que a galera leva pra assistir é 16 minutos. Uma parada que você levou anos da sua vida pra fazer. Ela se condensa em 16 minutos de produto audiovisual ali, sabe? E ali você sente que, tipo, tem tudo que você e que todas as pessoas que estavam junto com você podiam fazer, sabe? Tá o seu máximo. Ele pode não ser o perfeito, ele não pode ser o melhor para as pessoas, mas ele com certeza é o melhor que você podia fazer, sabe? É o melhor que você, que você podia fazer. E eu acho que no fim das contas, o bagulho não é sobre quantos festivais você ganha, sobre o quanto você viaja ou sobre o quanto você é reconhecido. É sobre as pessoas com que você faz a parada, sabe? É sobre as amizades que você constrói, é sobre o quanto você se transforma no processo, o quanto você amadurece, porque essas paradas amadurecem muito a gente, sabe? Tipo, de você passar por um processo de fazer uma parada que todo mundo olhar pra você e falar, vocês não vão terminar isso. Vocês não vão conseguir fazer esse filme, sabe?
É, e às vezes a gente achava que não ia conseguir mesmo, né? Mas o lance é que não desistimos.
Exato. E a gente continuou, né? A gente continuou. Continuou até que o filme saiu, sabe? Não sem preço.
Tem o Points of No Return também, né?
É, exato.
Chega num momento que você já fez tanta coisa que você não dá mais pra desistir.
Total.
Você tem que continuar fazendo, não importa, né? Você tem que continuar fazendo.
Mas teve um momento no filme que eu quis muito desistir, que... Acho que lá pelo final de 2019, eu tava, tipo, olhando o filme falando assim... Caralho, eu decepcionei todo mundo. Esse filme tá uma...
Não faz sentido. O Gus olhava pra mim e falava assim... Não faz sentido o filme. Ninguém vai entender o filme.
Tá ruim o filme, sabe? Tá ruim. Eu podia ter feito melhor. E eu lembro que eu tive uma conversa com a Thaís. Minha digníssima. E ela falou... Pô, eu sinto muito orgulho do que a gente fez. Eu acho que é isso que importa. A gente precisa terminar essa parada, sabe? E deixar que o mundo decida, não a gente.
Sim.
Sabe, tipo...
Porque eu acho que essa sensação do a gente podia ter feito melhor sempre vai ser uma coisa que vai existir, assim, sabe? Porque, obviamente, quando você termina, você passou por um processo em que você aprendeu, que você evoluiu como artista, como pessoa, seus gostos, sabe? Suas habilidades técnicas evoluíram. Mas você precisou passar por aquilo pra chegar num ponto de olhar pro seu projeto e falar, eu podia ter feito melhor. E aí você não tenta consertar o projeto que você já fez, faz outro. Né?
Exato. Aí a gente parte pro próximo. Exato. Porque no próximo a gente pode reescrever mais uma vez. Isso. Melhorar, ser.
Isso, e aí provavelmente o segundo já vai ser muito melhor que o primeiro.
É.
Em vários aspectos. E aí você vai chegar no final do segundo e vai falar: podia ter feito melhor.
Exato.
E aí você vai pro seu terceiro projeto. E a roda da vida funciona dessa forma, em fases.
É, exato. Você precisa produzir, assim, sabe? Você precisa se entregar pra parada, deixar a parada te mudar pra chegar num resultado, sabe? Pra chegar em algo. E eu acho que esses projetos, eles são muito importantes por isso, sabe? Porque eles permitem a gente, assim, entregar pra algo maior que a gente, sabe? Tipo, por uma vontade que a gente tem. E é muito doido, pô, tu poder olhar um sonho que você e outras pessoas tiveram e vê se transformado num filme, sabe?
É, parece que você tá fazendo mágica, assim.
É, você tá dando vida ao sonho, sabe? Tu tá dando vida à imaginação. Tu tá realizando aquilo com esforço coletivo de um monte de gente, sabe? Tipo, tá, é como se tipo, os astros tivessem se alinhado, sabe? É como se eu soubesse, sabe? Que é como se aquilo tivesse que dar certo, assim. Porque, tipo, eu acho que quando você vai fazer uma parada assim, tem muito mais chance de dar errado, sabe? 90% das vezes os filmes, as ideias nascem e morrem na cabeça das pessoas, sabe? Tipo, é uma probabilidade muito pequena quando elas se tornam realidade, assim.
Sim, é difícil, né? E eu acho que talvez isso também, essa seja a dificuldade, que era o que eu tava falando, né, da execução, assim. Porque às vezes as pessoas não conseguem enxergar o caminho, ou dar o primeiro passo, ou sentem que não tem tempo, ou não tem certeza se aquele é um projeto que realmente vale a pena investir tanto tempo, sabe? É, talvez eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. Quando você teve a ideia pro Napo, você chegou a se perguntar, assim, putz, será que é esse projeto que eu deveria gastar anos da minha vida fazendo? Ou... porque foi muito ao acaso, né? Você não botava tanta fé assim também.
Ah, não, na verdade,
foi mais despretensioso,
tipo,
né?
Foi um bagulho despretensioso. Eu acho que eu não tinha, tipo, uma parada que eu... Tipo, a ideia do Napo não partiu nem de mim, partiu de um amigo meu, o Daniel, o Dan Freire, e ele queria que a gente escrevesse essa parada, tal. Ele
eu
tinha
lembro
um conceito.
Que ele foi lá em casa e falou, gente, tem uma história.
Ele tinha um conceito. E a gente falou, vamos escrever essa parada, vamos transformar isso num roteiro, vamos melhorar esse conceito. E no fim, eu só queria, na verdade, fazer uma parada com os amigos, sabe? Era isso aí. Sem pretensão. Não tinha uma pretensão muito maior que essa, sabe? Tipo, pô, é uma história que eu acho massa, que eu quero contar, que eu sei que eu posso pôr muito de mim nessa história, sabe? Nesse conceito. Porque o nosso filme fala sobre arte, sobre memória, sabe? Eu sabia que podia ser pessoal pra mim essa parada, sabe? Tipo, e eu podia escrever de um jeito que eu me colocava muito nesse filme. Uhum. E foi isso, sabe? Foi tipo... não teve uma motivação, tipo, incrível de uma história que eu quero contar há 20 anos. Não.
Uhum. Sim.
Sabe? Eu acho que a motivação foi, eu quero contar essa história, sabe?
Sim.
Eu quero contar ela do melhor jeito que eu posso contar, sabe? Eu quero fazer ela, tipo, com as pessoas que eu gosto, sabe? Com pessoas que eu curto e com pessoas que eu admiro e tal. E eu quero ver se a gente é capaz de fazer isso, sabe?
Sim.
Se a gente é capaz de executar essa parada e chegar até o fim disso. Então eu acho que, tipo, essa parte de execução, ela é muito complexa, assim, porque tudo leva muito tempo e muita insistência. Mas o principal é aquilo que eu já falei no início, é você tentar pensar uma coisa um dia depois do outro, sabe? Hoje é um dia, amanhã é outro, e depois é outro. Sei que é muito óbvio isso, mas, tipo, não tem como você ver o que o filme vai ser, ou que o processo vai ser, ou que o projeto vai ser. Sabe? Você tem que confiar um pouco no processo e dar o seu melhor.
Sim,
sabe? Tipo, é diferente.
O processo é o nosso principal conselho nesse podcast. É. Em todos os episódios a gente fala isso.
É, porque no fim tu não faz pelo resultado final.
Uhum.
Sabe? Tu faz pelo processo, tu faz sobre. Porque o quanto isso, você faz isso pra deixar o processo te transformar num artista melhor, num ser humano melhor. Sabe, pra deixar o processo fazer você conhecer novas pessoas, fazer novas amizades, compartilhar um sonho com as pessoas é um bagulho muito doido, sabe? Uhum. Compartilhar um objetivo com as pessoas é um negócio muito poderoso também, sabe? Então você faz por isso, porque você tá... acho que contar histórias é um jeito muito doido de unir as pessoas. Sabe? É um jeito muito doido de unir as pessoas. E o doido é que quando você conta elas coletivamente, é que, tipo, a motivação às vezes não depende só de você, mas você divide um pouco esse esforço, sabe, de fazer. Porque tem gente que você não vai estar
acreditando. Nas costas, né, o peso de...
Aí você vai lá e vai falar com uma pessoa e ela vai falar, eu tenho orgulho daquilo que a gente fez. Bora continuar. E você vai olhar pra isso e vai falar, não, eu tenho que terminar isso por causa dessa galera aqui, sabe? Por causa do que todo mundo dedicou esse rolê, sabe? Eu tenho que terminar essa parada. E daí você vai lá e continua, independente do resultado, independente se vai dar bom ou não, se o filme vai ganhar festivais, ou se ele vai ser visto por alguém, sabe? Tipo, no fim é sobre o processo, assim. E é sobre a gente se deixar transformar pelo processo, sabe? Acho que quando você começa a perceber isso, que esse não é o último filme que tu vai fazer na vida. Esse é o primeiro. Porque esse não é o primeiro trabalho que você vai fazer. Não é o último trabalho que você vai fazer na vida. Esse é o primeiro. E que pra fazer vários trabalhos, você precisa começar de algum lugar, sabe? Você precisa você precisa começar.
E que você não vai ter certeza, eu acho. Isso é uma coisa, assim. A gente tem que arriscar um pouco, sabe? Porque acho que a gente esquece, e eu esqueço com certeza várias vezes, de que muitas coisas a gente aprende e elas vão tomando mais forma. E a gente vai tendo mais essa sensação de certeza, mais essa segurança, mais essa estabilidade no fazer. né? Uma ideia na nossa cabeça é só uma ideia na nossa cabeça, não é nada mais que isso. É só uma vontade dentro da nossa cabeça, não é nada mais. E aí a gente descobre qual vai ser a forma dessa ideia, quanto tempo essa ideia vai demorar para virar uma coisa mais concreta, quantas pessoas a gente vai precisar para concretizar isso, depois que a gente tira isso da nossa cabeça, né? Que a gente traz para o mundo real mesmo. Senão a gente fica só com uma ideia na cabeça, não é mais que isso, não é nada, sabe? Não existe. E eu esqueço muito disso, assim, que o fazer traz essa certeza, essa segurança, essa... Porque às vezes a gente, tipo, ah, como eu começo? Como eu faço? Pra onde eu vou? Será que esse é o melhor projeto? Será que esse projeto faz sentido? Será que eu vou dar conta? E é tipo, não, você tem que começar. Você tem que começar e aí vão surgir outras perguntas e você vai responder essas perguntas. E aí você vai ter mais perguntas e aí você vai responder de novo. E você vai ter sempre perguntas até que você chega no fim, né?
Eu acho que o bagulho doido é que, tipo assim, confia no seu sonho. Uhum. Sabe? Tipo, se permite sonhar ele na medida e botar ele em prática na medida que você pode. Sabe? Tem gente que pode de uma medida muito grande, tem gente que pode de meia em meia hora. Tem gente que pode de 15 em 15 minutos. Mas se você investe no seu sonho ao longo do tempo... Tipo, algo vai acontecer, sabe? Uhum. Algum motor vai entrar em movimento, alguma parada, sei lá, do universo vai entrar em movimento. E isso vai começar a transformar sua vida de algum jeito, sabe? Tipo, vai começar a... Outras pessoas vão se apaixonar pelo que você tá fazendo, sabe? Outras pessoas vão se aproximar.
Você tem que falar sobre isso, né? Eu acho que é importante, você tem que... Tirar de dentro da sua cabeça, é o que eu falei, uma ideia na sua cabeça, se você não fala sobre ela, se você não toma nenhuma ação para que ela exista no mundo real, ela vai continuar existindo só na sua cabeça.
Exato.
Né? Você precisa, de alguma forma, trazer isso para fora, sabe? Seja contando para outras pessoas que você tem essa vontade, seja você executando, né, no papel ou, de alguma forma, estruturando o que você precisa para colocar essa ideia em funcionamento. Então, você precisa tirar isso de dentro da sua cabeça e trazer para o mundo externo. Isso tem bastante a ver com o que o Gu tá falando, de tipo, dessa energia que você investe, né, do seu tempo, dessa energia que você investe pra criar algo, e ela precisa acontecer, né, porque senão não tem como, vai ficar realmente só um desejo, né, se você não compartilha seu sonho com outras pessoas, não traz ele pra fora, ele é só um sonho mesmo.
Exato, acho que ele precisa entrar em execução, sabe, é importante, não importa o tamanho, se é pequeno, se é grande, se é médio, você precisa botar as coisas em movimento, sabe.
Sim, e eu acho que isso do tempo é uma questão bem relevante também, de tipo, algumas coisas vão demorar 10 anos, sabe?
É.
Então você tem que ver o quanto você quer isso também, né? Ou se faz sentido pra você investir 10 anos do seu tempo em alguma coisa. Outras coisas não, outras coisas vão demorar 6 meses, né? Mas ter essa noção de que as coisas demandam tempo também, sabe?
Eu lembro.
Pra ficarem prontas, pra se concluírem, pra caminhar e tal.
Eu lembro que é bem doido. O momento que eu pensei que eu queria ter um estúdio. Foi um momento que a Gabi ganhou de presente de aniversário o box do Senhor dos Anéis. Lá em 2000 e...
Ah, nossa, faz muito... Eu diria até que foi em
2004, tipo, dos primeiros dois Senhor dos Anéis.
Faz muito tempo.
Foi um bagulho assim. E eu lembro que eu comi... nesse box ele tinha uns DVD duplo. E daí eu comecei a assistir, porque eu adorava ver making of, como a galera fazia efeito prático, essas paradas. E daí eu lembro que eu vi, tipo, nesse making of... Uma empresa chamada Weta, e sobre esse cara, o diretor do filme chamado Peter Jackson. Tal, tinha sido os primeiros filmes dele que eu tinha visto. E contava como os caras abriram uma empresa na Nova Zelândia. E tipo, comprando um computador num lugar que não tinha nada. Que era uma ilha no meio da Polinésia. Tal, fazendo os rolês. Tal, e eu lembro que era muito doido. Porque tinha tipo toda a parte da empresa de efeitos visuais. Tinha toda a parte da empresa de efeitos práticos, que era a Weta Workshop. Na época, e eu lembro que eu surtei com isso, assim. Tipo, eu falei, caralho, que louco. Os caras fizeram uma empresa num... E, tipo, moravam num lugar que não existia indústria do cinema. Que era um país piquititico, sabe? E falaram, beleza, foda-se que não existe. Ah, as empresas de efeitos visuais estão todas nos Estados Unidos? Foda-se que estão todas nos Estados Unidos. A gente vai fazer essa porra daqui mesmo e não tô nem aí. E eles fizeram, sabe? E eles fizeram. E daí esse bagulho, eu acho que de algum jeito... Aí ficou duas ideias na minha cabeça. Uma é que eu tinha que fazer as paradas do meu país, sabe? E outra é que eu tinha que correr atrás desse sonho de produzir as próprias coisas, sabe? E produzir as coisas do Brasil. E vai que um dia eu tivesse sorte de conseguir... fazer filmes com efeitos visuais ou animações e tal. E daí eu acho que foi aí o momento que plantaram essa ideiazinha na minha cabeça, sabe? Foi aí o momento que, tipo, eu falei assim, porra, não, bora lá, sabe? Mas aí, tipo, um sonho besta, tipo, de uma parada, começou a ecoar na minha vida de um jeito tão grande, ao redor dos anos.
É, que daí, tipo, tudo que você começou a fazer, você começou a meio que escolher por causa desse objetivo, né? Tipo, meio que se a parada não tinha tanto a ver com esse objetivo, você cortou da sua vida, assim.
Exato.
Tipo,
exato.
Sei lá, você começou a fazer faculdade de física, por exemplo. Não tinha tanto a ver. Você mudou de faculdade.
É. Que foi o momento que eu falei assim, não, eu quero realmente fazer isso, sabe? Uhum. Porque por um tempo eu tive medo, assim, sabe? Eu falei, não, não vai dar boa, sabe? Que é isso, trabalhar com 3D, fazer cinema, querer ser diretor, que é isso. Tipo, não vem de família rica. Não tem como, não vou ganhar dinheiro do meu pai pra fazer essas paradas, sabe? Tipo, meu pai não vai pagar um filme meu. Não existe essas possibilidades, sabe? Tipo, minha família vem toda de Mauá, tipo, não tem como eu fazer esse bagulho, sabe? É impossível. Uhum. E daí meu pai um dia me falou, mas filho, dependendo da gente não, tipo, de eu não ter como te ajudar, entre fazer o que você ama e fazer algo pra ganhar dinheiro, faz o que você ama. Uhum. E daí eu fui fazer, eu larguei a faculdade na mesma semana e falei, foda-se, sabe? É isso, bora tentar.
É isso aí. Estamos falando pra vocês fazerem isso? Não estamos falando pra vocês fazerem isso. Não cheguem aqui pra gente e comentem. Galera, eu larguei a faculdade por causa de vocês. Já aconteceu. É. Não façam isso, a gente não recomenda. Pensem bem. Não nos responsabilizem por isso.
Foi um negócio muito idiota que eu fiz. Então, mas que acabou dando... Está em processo de dar certo. É. Sabe?
Não, já deu certo, mas vai dar mais certo.
Eu posso dizer que já deu certo, sabe? Mas... É quando você veio, daí nesse bagulho eu comecei a encontrar pessoas que acreditavam nesse sonho, sabe? Nesse sonho de fazer filmes, nesse sonho de ter uma empresa e fazer filmes do Brasil, nesse sonho de fazer animação, sabe? E as pessoas começaram a abraçar isso. Mas isso tudo nasceu de um sonho, sabe? De um bagulho que eu comecei a tentar botar em prática, sabe? Tentando fazer um filme na faculdade que eu nunca terminava e não dava certo, sabe? Tentando me expressar autoralmente de algumas maneiras e não sendo bem sucedido, até que teve um bagulho que deu certo. Uhum. E esse rolê se chama Napo.
Essa e parada o link está na descrição do episódio pra você.
E essa parada se chama Miralumo, essa empresa. Uhum. E essa escola se chama Escola Revolution. Sabe? Então a parada se desdobrou em muitas coisas. Vocês acham que eu imaginei algum dia na minha vida que eu ia ser um dos donos de uma escola? Jamais.
Ah, não, isso não, isso com certeza.
Não tava nos meus planos, galera. Meus planos tava viver de cinema, só que as coisas... Só que pra fazer o filme, eu tinha que ter uma escola pra poder treinar gente, pra gente conseguir fazer computação gráfica daqui de Curitiba. Uhum. Só que olha que doido, tipo...
A volta eu, que o mundo deu, né?
Eu em algum momento, eu tava tão maluco pra fazer isso, que eu acreditei que se eu tivesse uma escola, eu ia treinar gente e assim eu ia conseguir fazer um filme. Não era um bagulho que dependia só de mim, era um bagulho que dependia de fazer mil coisas até chegar num filme.
Uhum.
Sabe?
É, mas e foi o caminho que você vislumbrou, certo. Né? Foi isso, tipo assim, você pensou, putz, pra chegar do ponto A até o ponto B, eu preciso passar por aqui, 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 aqui. Foi o caminho que tua cabeça fez. Você falou, vamos nessa, né?
Isso, e de algum jeito deu bizarramente certo, sabe? Está dando bizarramente certo,
e
sabe?
E quando não deu, reajustou a rota, sabe? Tem isso, não é exato. Uma coisa linear também. Acho que às vezes as pessoas ficam com essa impressão de tipo, ah... Foi linear, sabe? As coisas foram
não,
muito certas.
Não, a gente sofreu pra caralho.
Não, muita
pra
coisa deu
aqui.
Muito errado também. Pra a gente conseguir fazer o filme e tudo mais. E manter a escola e tudo mais. Então, assim, tem seus percalços, sabe? Mas você foi achando ali, dentro do norte que você tinha ali numa bússola, né? Você foi encontrando os desvios ali pra conseguir contornar os problemas também.
E no fim, isso só rolou porque a gente, eu e todo mundo que estamos aqui, a gente tem fé no processo. Sabe?
Sim, com certeza.
Tem fé num dia depois do outro e que as coisas vão o certo e o errado, ele é muito relativo, sabe?
Uhum.
Tipo, o que que é dar certo? Será que é a gente ter uma empresa do tamanho da outra? Não. Uhum. Hoje, pra mim, o dar certo é o que já deu, é eu continuar fazendo filme, continuar fazendo as coisas com as pessoas que eu tô fazendo.
Uhum.
Sabe? Tipo, pra mim, se for grande, se for pequeno, tanto faz. Eu só quero continuar nesse... Com esse mesmo sentimento que eu sinto hoje. Então, pra mim, eu já cheguei onde eu queria, sabe? Eu não preciso mais
então vamos se aposentar, né? Tchau, galera. Acabou aqui o episódio. Foi muito bom conversar com vocês.
É, eu não preciso mais da outra. Tipo, eu podia viver fazendo curta, sabe? Tipo, já estaria massa. Porque é essa sensação que eu quero continuar tendo na vida.
Uhum. Que pessoa... Como diz fulfillment em português, que sabe?
Eu tô realizado.
Isso aí, realizado. Muito bom.
Tô realizado, muito posso bom. Dizer que eu tô.
Muito bom, excelente. Então, nesse ritmo de alegria e realização, vamos entrar agora no De Frente com Gabi. Gustavo, qual você acha que foi o seu primeiro projeto pessoal?
Eu acho que foi quando o pai tinha me dado uma câmera, sabe? De filmar quando eu era bem novinho. Eu tinha fita cassete véia. E eu fiz um curta de guerra no terreno do fundo de casa. E eu levei o meu cachorro pro terreno num dia. E o cachorro voltou cheio de carrapato pra casa.
Esse foi o seu primeiro projeto pessoal. Olha, não deu muito certo, pelo visto.
Não deu certo.
Foi ali uma semente que você plantou.
Mas foi aí que eu aprendi que pó de madeira explode pra caralho e dá pra fazer explosão com pó de madeira.
Qual vai ser o seu próximo projeto?
Meu próximo projeto pessoal vai ser um projeto que eu estou dirigindo com a dona Thaís Peixe, que é o Aurora, que é um outro curta de animação, e um outro curta também, que são Soldados de Areia, que eu estou dirigindo com um amigo meu, o Ive Machado.
Olha aí, olha esse garoto, ninguém para esse guri. Já que estamos em clima de Jingle Bell, Jingle Bells, o que você quer de presente de Natal?
Só que minha vida continue desse jeito.
Ai, princesa!
Não quero mudar nada.
E também estamos em clima de final de ano e vai ter recessinho semana que vem, né? Entre projetos a gente precisa o quê? Descansar. O que você mais vai fazer nesse recesso? Se você fala trabalhar, eu vou aí na sua sala te dar um soco na sua cara.
Eu vou aproveitar pra pensar mais nos outros curtos.
Ai, esse menino não cansa. Qual vai ser a sua, então, mensagem motivacional para os nenês da Revolution nesse podcast, Natalina?
Ó, eu acho que é assim, tipo, sonhar é bom. Muito bom, muito, muito bom. Sonha bastante, mas tentar realizar, mesmo que você fale, é melhor ainda. Então é tenta, sonha, tenta, falha, sonha, tenta, falha, sabe? Sim. Que o acerto, ele vai ser relativo, sabe? Você vai começar a ver o acerto não em você chegar onde você queria, você vai começar a ver o acerto nas pessoas com que você convive, nas pessoas com que você tentou fazer esse projeto, sabe? Mas eu acho que o importante é isso, é fazer assim, sabe? Arriscar se decepcionar, arriscar, tipo, se expor. E fala sobre o que é verdadeiro pra vocês. Porque eu acho que quando um projeto parte de um lugar muito pessoal pra gente, a motivação pra gente realizar ele é muito maior, sabe? E o ímpeto a gente consegue tirar da nossa história, da nossa vivência, do que a gente passou na vida. Então, é isso. Sonhem, realizem. Fracassem, tenham sucesso e curtam o processo, porque no fim a vida não é sobre o bagulho terminado, a vida é sobre o processo de fazer o filme, o quadrinho, o jogo, isso que é importante, tipo, porque depois que o filme termina, essa é a parte mais chata, pra ser bem honesto.
Porque daí você fica sem saber o que você faz daí, né?
É, exato, porque daí você precisa procurar algo pra continuar, pra fazer depois um outro projeto, sabe?
É, com certeza. A minha mensagem motivacional pra galera é: faça as coisas por vocês. Às vezes rola muita expectativa do tipo, ai, o que tal pessoa vai achar se eu fizer tal coisa? Tipo, meu, faça porque você quer. Independente do que outras pessoas querem pra você, independente do que, sei lá, seus pais querem, ou de quem você quer impressionar, ou de quem... faz as coisas porque você quer. Sabe, tipo, vai pela tua vontade. E aí as coisas vão se acertando.
Exato. E tipo assim, se você não pode se dedicar muito, se você pode se dedicar médio, sabe? Tudo bem também. Se dedica o que você pode, sabe?
Só não abandona.
É, isso. O importante é você alimentar aquele seu sonho de pouquinho em pouquinho, sabe? Fazer ele de leve, tipo, de levinho. E de pouco em pouco caminhando pra onde você deseja, sabe? Seja se você tem 15, 10, meia hora, uma hora... 50 horas, só vai.
Então, nesse espírito de só vai, vamos acabar o podcast. Obrigada, Gus, pela dose motivacional da semana, que a gente sempre precisa. E a gente volta semana que vem para o último podcast de 2022. Toca Lula Lá, Brilha Uma Estrela, no final desse podcast. E é isso aí.
É isso, gente. Se cuidem. Beijo. E bom 2023 pra nós.
Tchau, calma, tchau. Que ainda falta uma semana, valeu. Só na outra.
Programa editado por Doug Bezerra.